trago aqui um tema pra gente começar o programa e eu acho que você vai gostar, cara. Comida.
Opa.
Aí é bom, né?
É bom. Tô tentando fugir disso, mas bora.
Então, mas eu trago comida pra uma outra perspectiva, cara. Eu quero trazer uns atores que desempenharam um certo papel aí durante esses últimos meses, né? Durante essa pandemia, cara.
Diga.
Os entregadores, meu amigo. Você pediu muita comida pela internet pra receber e comer só depois?
Sim, e percebi que eu gastava muito dinheiro com isso na pandemia. De verdade. Tanto que eu tive que parar um pouco e fiquei amigo de vários. Inclusive, vários são amigos do meu cachorro também. O que não era pra acontecer, né?
Caraca. Mas esse é um perigo, né? Porque, assim, o cachorro é inimigo até chegar o bife, né?
Não, isso é engraçado que você falou, né? Porque um deles é, tipo, o cachorro... Eu criei eles muito bem, mas ele parece cachorro de rua, tá ligado? Se você jogar pedra, o bicho come. Agora, já o Thor, que é o mais velho, não. O Thor, ele é frescão. Você pode jogar um bife pra ele. Ele vai pegar o bife, trazer aqui pra dentro, olhar pra mim, e depois ele come.
Olha aí, cachorro esperto esse, né?
É esse. Agora o outro, moleque, o outro...
passou qualquer coisa na frente, o bicho pedra, tá mastigando, né?
Pedra, velho. Mês outro, eu dou ração boa, eu dou carne, cara. Entendeu? Carne tá complicada no Brasil e o cara come pedra, bicho. Dá não.
Cara, é cachorro ou é galinha, pô?
É, vai entender.
Cachorro com complexo galináceo?
Não, pois é. E alimento bem o bichinho tá vez ou outra parte com uma pedra na boca. Ô, seu miserável.
Nossa. Mas eu te falo, cara, os entregadores nessa pandemia são os caras que brilharam, né? Porque
sim.
Muita gente aí que ficou trabalhando de casa, não queria sair de casa. E aí, meu amigo, se não tem entregador, tu morre de fome, né?
Exatamente. E brilharam mesmo. E é uma classe que realmente você tem que respeitar, porque você tem que respeitar quem entrega a sua comida, cara. É que nem aquele cara que maltratou um motoqueiro, acho que no Rio, que virou meme e tal. Velho, você não briga com quem traz sua comida, irmão. Você nunca briga com quem traz sua comida, entendeu? Pro cara abrir e fazer qualquer coisa ali, é dois palitos. Acrescentar um tempero, saca? Nunca se briga com quem entrega a sua comida.
Cara, eu até expando um pouquinho essa classe aí, que você não briga com quem entrega a sua comida e você também não briga com quem faz, velho.
Nem com quem faz, nem com quem entrega. Esse pessoal que arruma barraco com garçom no restaurante, irmão, termina de comer, aí você fala. Ou não come mais. Agora, brigar e depois comer, velho.
Exatamente. Você nunca fala que a gorjeta vai ser pequena antes de acabar a noite, entendeu?
Cara, mas tem sempre um garçom. Sempre tem um garçom que marca algum momento da sua vida. Eu tenho muitos amigos que trabalham nesse ramo, né? De gastronomia. Inclusive, um deles a gente vai chamar aqui um dia, né? É um pessoal diferente, cara. Engraçado como a profissão molda um pouco a nossa vida, né? Tipo assim, se você tem algumas pessoas que trabalham nessa área de alimentação e você convida pra sua casa, por exemplo, é bem diferente, velho. Tipo assim, você tá bebendo alguma coisa, Coca-Cola que seja. Ele tá vendo que seu negócio tá acabando, ele já perguntou, você quer mais? Eu coloco pra você. É tipo assim, você se sente no restaurante, tá ligado? Só que na sua casa.
Eu acho que esse negócio de profissão, quando encaixa bem assim, é tipo uma coisa mais retroalimentada.
Sim.
A pessoa pegou aquela profissão porque tem uma personalidade que encaixa, e a personalidade encaixa porque ele tem aquela profissão, sacou? Um alimenta o outro o tempo todo.
Eu concordo. Inclusive, é uma das coisas que eu concordo também para a educação, né? Que é, a escola também tem que fornecer isso. Tentar fazer esses encontros que quando acontecem são muito bons. Por exemplo, obviamente que você não consegue seguir só uma profissão dessa maneira, mas existem algumas profissões que se encaixam melhor com a nossa personalidade, e eu acredito isso piamente desde Aristóteles, né, que fala isso há 2.500 anos atrás.
Uhum. Eu também acho isso, cara, e inclusive tem até alguns episódios aí dos gregos, né, que esse negócio de você ser muito fiel à sua persona, causou morte, né, cara. Eu lembro que eu comentei aqui do cara lá da tartaruga, você lembra?
Ah, sim.
Que a águia confundiu a cabeça dele com a pedra e tacou a tartaruga, o cara morreu.
O melhor é o George do Cínico. Esse aí é um cara que eu queria conviver hoje, né? Porque tem muito bebinho perto da minha casa que faz a mesma coisa que Diógenes, né? Chamado filósofo. E a gente fala brincando, mas Diógenes, ele era incrível, né? Ele dizia que mordia os amigos dele pra acordá-los, né? Pra torná-los livres.
Os amigos dele eram tudo cachorro?
É verdade. Não, ele imitava, né, cachorro. Por isso que o pessoal comparava com Chaves, né? Porque ele morava num barril, imitava cachorro. Todo mundo sabe que o Chaves, ele imitava muito, né? Mas não tem nenhum relato que o Chespirito buscou algumas dessas inspirações. Mas que parece.
Então, mas que eu tava te falando aí que tem gente que vai fundo nesse negócio de seguir os princípios, né? Uhum. Tava escutando outro dia sobre... O povo vai achar que eu sou um mórbido de carteirinha. Fico pesquisando morte de pessoas, sabe? Uhum. Mas eu ouvi falar dessa também, que foi a morte de Pitágoras. Você conhece como foi?
Não conheço a morte dele.
Cara, você sabe que, assim, a Grécia Antiga, a gente imagina com aquela ágora, né? A varandinha de discutir, o Senado e tudo mais, a galera conversando e tal. Mas quando a gente vai ver a história, velho, aquilo dali, velho, era chacinho o tempo todo, né?
Não, você tinha, assim, né? Você vai pegar o grande iniciador daquilo que a gente entende como dentro da história do pensamento, né? Obviamente dentro da história do pensamento ocidental, e é o que eu considero mais importante, entendendo que somos cidadãos ocidentais, é Sócrates, que é punido com a morte, né? Ele não se culta pra ele.
É, então, mas o Pitágoras não foi muito diferente, cara, só foi um pouquinho mais cômico, entendeu? Uhum. Diz que os detratores políticos dele pegaram ele no meio da rua, entendeu? Sozinho. E aí, meu amigo, é aquela coisa, né? Pernas pra quem te quero. E o bicho saiu correndo, sacou? E aparentemente Pitágoras era saradaço, que ele conseguiu botar todo mundo no chinelo, velho. O bicho correu e ninguém pegava, sacou? Só que aí, cara, ele encontrou o arqui-inimigo dele, o nêmesis da vida do cara, que é a plantação de feijão. Ele tinha declarado que feijão era um alimento ritualmente impuro, uhum. Sacou? Ou seja, você não pode pegar, você não pode cozinhar, você não pode atravessar. Logo, ele ficou preso entre o feijão e a galera que queria pegar ele de porrada, cara. Aí ele não podia correr, pegaram e morreu.
Olha aí, que bosta.
É, a vida é assim, meu amigo. E falando aí em correria, já linkando aí com a galera da entrega, hoje eu tive um episódio atípico aqui, né? Que, assim, eu pedi comida hoje, ninguém aqui tava afim de cozinhar, e aí, enquanto eu tava esperando aqui pra gravar, eu recebi uma ligação, era o entregador. Uhum. O cara não conseguiu achar aqui em casa, acredita nisso?
Não, mas acontece mesmo. Já aconteceu também aqui, né? O pessoal ficar perdido, aí o pessoal fica escutando a moto rondando e não acha o cara, aí tem que ir atrás.
É, ou você vai atrás e fica sem comida, né?
Exatamente. E sem xingar o motoboy, lembre-se disso.
Exatamente, mas teve uma outra situação que foi mais vexatória ainda, sabe? Todo mundo já sabe que eu passei um período de férias, né? Fiquei viajando o Brasil, fui pra um lado, fui pro outro, fui pra fazenda. E eu fiquei uns dias hospedado na casa da tia da minha esposa, uhum. Sacou? E aí, teve um dia que eu pedi uma pizza.
Uhum.
Aí eu pedi a pizza, passou assim uns 10 minutos, apareceu a buzina da moto, né?
Uhum.
E eu pensei, pô, chegou rápido essa pizza, né? Que geralmente leva o quê? Uma hora e meia. Sim. Pra entregar pizza. Aí, meu amigo, eu fui na sacada, que era no primeiro andar, né? Eu fui lá na sacada, eu vi o cara parado na casa em frente à que eu tava hospedado. Eu falei, ué, o cara errou de número? Aí eu comecei a gritar ele lá de cima, ei, oh, é aqui, traz minha comida. Enquanto eu tava descendo, cara, eu abri a porta, né, e eu vi ele entregando o rango pro cara da casa da frente, velho. Eu pensei, cara, né, às vezes você paga cada mico.
Ah, mas acontece, cara. Ó, já aconteceu duas coisas já. Uma é porque sou professor e eu sou um professor muito tranquilo, eu gosto dessa interação com os meninos. Quanto mais velhos, melhor, né, pra se dar aula. E depois da escola a gente perde um pouco de contato, né? E um desses meninos, ele tava trabalhando com motoboy e ele veio entregar aqui em casa, né, vinho, né? Eu tinha pedido um vinho, né, da adega.
Cachaça.
É, não, vinho é de boa, cara.
Eu sei, é porque eu faço essa piada assim, principalmente com minha esposa. Quando ela vai pegar um vinho e fala, ixi, já vai encher a cara, né?
E aí podemos falar sobre isso um dia, né? Sobre essa questão de bebidas alcoólicas, porque eu tenho uma opinião muito controversa sobre bebidas alcoólicas, né?
Olha aí, bom tema. Mas,
inclusive,
mas fecha a história aí.
Eu acho cachaça um tipo de droga, mas bora lá, já joguei, já. Cachaça, né? Desse lado. Mas vamos lá. Então, aí o menino entregou e eu olhei assim, mano, eu conheço essa barquicha aí, doido. já vi ela em algum lugar. Aí, não, aí ele não, tipo assim, ele não, e o motoqueiro não tirou o capacete. E eu, que estranho, velho. Aí eu cheguei assim, deixa eu ver o nome dele. Aí, tu falei o nome do moleque. Bota o pi aí. E eu, já era, tá ligado? Sou seu professor! E o moleque sem graça ia fazer de propósito pra deixar constrangido, mas na zoeira, né? O cara, e aí, professor, nem tirou o capacete, só saiu, só vazado.
E aí, até mais, falou!
E a rua toda vindo assim, e aí, cara?
É, mas é assim mesmo, cara. É pai e professor, né? Só existe pra botar vergonha em aluno e filho.
Tá, agora uma pergunta. Você já pediu alguma coisa que você se arrependeu de ter pedido? Você criou uma expectativa em um alimento e quando você comeu, ah, essa bosta aqui.
Cara, não necessariamente desse jeito. Porque eu não tinha pedido e eu não tinha nenhuma perspectiva daquele troço ali.
Uhum.
Mas uma vez me deram sushi, velho.
Ah, que isso, cara.
E me obrigaram a comer aquele troço, eu quase vomitei ali na mesa, joguei o negócio inteiro pra dentro que eu não consegui mastigar, sacou?
Você fala do salmão mesmo? Do salmão?
Aham, o filézão cru, sem nada.
É muito bom. Só que assim, realmente, pra mim não é o que eu mais gosto da comida japonesa, né? Eu gosto das misturas, tipo salmão com arroz e tal, é bom. Agora, só purinho, realmente tem a questão do gosto, mas eu gosto. Velho, uma vez, o que acontece? Você tem em São Paulo, a coxinha mesmo de frango, eles coloca um creme branco dentro, na coxinha, né? E queijo, alguma coisa do tipo, e empanam ela pra fritar, né? É o prato típico de São Paulo. E aqui no eles fizeram essa versão mais chique, né? Então não era só molho branco, era várias coisas e uma puta coxinha. Coxa da galinha mesmo, tá entendendo, né? Não é a coxinha, né? A coxa da galinha empanada com várias coisas dentro e tal. E, velho, frango é uma coisa que não se come vermelho. Carne de boi, você pode comer ali, ela mais avermelhada, né? Carne de porco e frango, você não come mal passado. Não existe isso, cara. Entendeu?
Exato. É meio nojento também.
Extremamente.
A consistência fica meio esquisita.
Não, extremamente. E até um exemplo, a carne bovina, quando você come ela ao ponto, ela tem que estar quente, entendeu? Vai comer fria, é meio nojento, entendeu? Tem que comer quente. Irmão, aí eu juro pra você, era tipo 3 coxinhas, e eu vou falar o valor, né? R$50. Porque no dia eu queria falar assim, não, mano, eu vou comer algo chique hoje. Entendeu? Quero bancar, quero, né? Eu mereço, tipo, me presenteando. Pedi, mano. Uhum, aí veio assim e tal. Moleque, na primeira mordida, quando eu mordi, veio um negócio cru. Eu, vai tomar uma na soda. Aí eu liguei no restaurante puto, paguei um sapo pra todo mundo e falei, não, cara, realmente isso não se faz, né, velho? Isso aí, quem trabalha com negócio não sabe fazer. Aí mandaram outro de graça. De graça não, respondo, né? Hoje, agora, bora lá, vou comer. Mordido de novo, cru. Eu, deixa quieto. Dei pros cachorros, desempanei, toma aí, velho.
É, e provavelmente veio cru e com tempero, cara. Você quebrou a regra.
Verdade, verdade, verdade. Ixi, verdade demais agora. Me lasquei.
Então, e nesse tom aí, cara, só...
Só deu muito.
Fala, brasileirada! Aqui é o Léo Canário, seu apresentador com o avatar de leão aquarelado favorito, falando diretamente da terra dos bravos e livres.
Olá, aqui sou eu, o professor Igor, desbravador da filosofia do cotidiano, ou seu filósofo de botequim, falando diretamente da ilha de Veracruz.
E este é o Sem Gravidade, o melhor podcast que você vai encontrar, pesado nas ideias e leve nas palavras.
Hoje falaremos do golpe de Vargas. Vem com a gente nesse papo pouco democrático.
Pois é, Igor, chegamos aqui de novo na nossa sessão de recados, de comentários do nosso Sem Gravidade. Ah, parece que o pessoal tá se acostumando a mandar um comentário de vez em quando, né, cara? Eu queria que fosse mais frequente, que tivesse mais, viu, gente? Tô reclamando mesmo.
E tá certo de reclamar. É porque também os comentários que temos mais acesso é lá no YouTube, né? Agora a nossa audiência mesmo tá nos aplicativos, né, de podcast, Spotify, por aí vai. Inclusive, nossa audiência deu uma aumentada, né? De uns tempos pra cá.
Ah, sim, mas a gente ainda vai dominar o mundo, meu amigo. É só pra cima. O nosso voo é sem freio.
Pink cérebro, né? Agora quem é quem?
É isso aí.
Hã? Tu não sabe nem quem é, né, cara?
Sei, claro que sei.
Aqueles dois ratinhos que falam, Pink, hoje nós vamos dominar o mundo. Nunca viu, véi?
Claro que sim, cara, eu já vi. O Pink e o cérebro, então. O cérebro e o Pink. É claro, quem nunca?
Aquilo ali é muito bom, né? Muito bom.
É, se for por aparência, eu acho que provavelmente eu sou o Pink, que eu sou mais alto, né? Me lasquei, não tem problema.
Na verdade, eu acho que nenhum dos dois ali, não. Porque o Pink, ele é meio tontão, né? E aqui, né, dada a humildade das relações, os dois são inteligentes. Pelo menos em algum nível, né?
O pessoal vai pegar no nosso pé aí, Igor, quando eles forem fazer um fact-check nos programas anteriores. Ai, ai, aquele lá sobre alienígenas, eu acho que ficou uma maravilha, velho.
Mas somos sinceros, sempre falamos, olha, quando não sabemos do assunto, falamos, ó. Isso aqui, confere aí, irmão, né?
É, dá uma olhadinha aí. É, mas olha só, a Ana Lu Dias lá no YouTube, ela comentou sobre o nosso último programa, né? Ela falou assim, valeu, meninos, que temática suave. Só que não. É, falar de filme de terror nunca é suave, né, cara?
Não, mas se bem que ficou, a gente ficou bem cômico ali no início, né? Do Jason e as atrapalhadas dele.
É, mas falando daquele negócio de celebites, quero nem lembrar daquele troço, mas bizarro, deixa morrer. É. É, e sem falar que você sabe que aquilo ali é baseado em sadomasoquismo, né? Aquele negócio de couro. Você sabia disso?
Sabia não.
Pois é, foi a inspiração da galera que escreveu aquilo ali, cara.
Muita informação.
Ai, meu Deus, mas olha só, a gente recebeu aí os comentários, a gente agradece, viu, Ana Lu Dias? Pode mandar mais, a gente tá aqui sempre lendo, sempre vendo, sempre olhando, sempre botando aqui no programa, mas não é só isso que a gente tem, também aí o que a gente anunciou na última semana, o nosso aplicativo, não é não, Igor?
Exatamente, já está às portas aí do lançamento e logo logo vocês vão ter acesso.
A gente pode revelar lá já, né, que a gente tá com planos aí de lançar ele na terceira temporada do Sem Gravidade e faltam poucos episódios pra gente estrear, né?
Sim, sim, porque aí já vamos estrear com as novidades que falamos do próprio aplicativo, né? Com os cursos, com as temáticas, com os novos conteúdos que vão ser administrados ali.
Exatamente, cara. E se o povo tá achando que é só isso que a gente tá preparando é porque não sabe o tamanho da nossa cozinha, cara. A gente tá se preparando aí pra cozinhar a nível industrial, né?
Sim, pelo menos essa é a nossa intenção.
É. Então vocês esperem aí, gente. Podem balancear um pouquinho a expectativa, porque a gente tá indo com tudo, a gente não vai parar, não.
É, dominar o mundo, né? É esse o lema.
E ó, se vocês quiserem acompanhar essa saga épica, vocês podem ir lá no Twitter, no @leosemgravidade, no @semgravidade_pc.
Também estamos disponíveis no Instagram através do perfil @profigorph, @leosemgravidade e @semgravidadepodcast.
Yep. E a gente tem também lá o Facebook, facebook.com/semgravidadepodcast.
Também no YouTube, através do link youtube.com/semgravidadepodcast, ou basta procurar na barra lá Sem Gravidade Podcast. Lá você pode fazer os comentários e provavelmente vamos ler aqui.
Yeah. E a gente tem lá a nossa coisa de véio, que é o nosso e-mail, é o semgravidadepodcast@gmail.com. Vocês podem mandar um recadinho lá pra gente, podem fazer uma sugestão, podem mandar um elogio. Se tiver crítica, você pode clicar no botãozinho de deletar. A gente aceita também.
Quando o nosso público aumentar mais, eu vou fazer até desafio sobre a nossa xícara, cara. Porque nessa semana você pode adquirir a xícara e tomar um delicioso café. Café não, peraí. Chocolate quente. O café tá tão impregnado na mente que... Um chocolate quente. E mais pra frente eu vou fazer desafios da xícara. Através da loja stampei.com.br/semgravidade.
É, isso mesmo. A gente também tá nas rádios, né? A gente tá lá na Shockwave Radio. .com.br toda quinta-feira às 16h e um dia antes a gente tá lá na troisfm.com toda quarta-feira às 20h e no dia seguinte às 8h. É tanta coisa que é até difícil de lembrar, né? Tem que ficar puxando da memória.
Mas eu acho que demos conta de tudo aqui, né?
Ah, eu creio que sim. Então agora,
falemos.
Igor, nós pegamos aqui mais um tema histórico envolvendo o nosso Brasil, né, cara? Parece que a gente tá construindo aí uma série de episódios aí pra englobar toda a história brasileira, mas, cara, são 500 anos, vai demorar, hein?
Ah, sim, é muito tempo. Se, olha que tem gente que tenta resumir de um jeito, né? Mas é muito tempo de história e é importante, principalmente, entender um pouco do Brasil República, né? Que é o que nos interessa mais, que é essa formação democrática, pelo menos em tese.
Sim, mas isso que você falou aí é muito interessante, cara, porque quando eu pego assim um retrospecto das minhas aulas de história, do tempo acadêmico, né, tudo que eu lembro é que assim... Era uma vez o Brasil onde tinha índios, logo depois chegaram portugueses, os portugueses viraram Dom Pedro I, depois teve Dom Pedro II, e aí aconteceu um monte de golpe e a gente chegou aqui.
Olha, o resumo não tá muito errado não, viu?
Pois é, cara, é incrível o tanto de golpe que teve nessa república, amigo. Parece que a gente vai surfando de golpe em golpe, né?
Isso é bizarro, porque assim, a geração atual... E eu digo a geração atual, me colocando como parte dela, nasceu numa democracia. E um dos erros daqueles que nascem é achar que a vida sempre foi da maneira que se apresenta quando você está aqui, presente nesse mundo. E, na verdade, o Brasil, ele tem menos de 50 anos de democracia. E de dar a democracia como da forma que entendemos. Porque antes disso, vem sempre sendo combinado de golpe em golpe, golpe em golpe. E antes da própria república que vai sendo golpeada, você tinha um império, né?
É. Mas enfim, um bom ponto pra gente começar falando disso daqui, eu acho que é do personagem que tomou o golpe, né? Presidente Washington Luiz, cara. Esse aí...
Exatamente, né? Porque você tinha ali antes a República Oligárquica e você já tinha alguém ali tramando, falando assim, por que não? Por que não tomar agora o poder? E quem era essa pessoa?
Ah, não, mas peraí. Não vamos chegar no outro cara ainda, não. Vamos falar um pouquinho do Washington Luiz primeiro?
Vai lá, manda.
Cara, você sabe de qual partido ele era membro?
Não, manda aí.
Partido Republicano Paulista. E o que mais... Uma das coisas que mais me chamou a atenção é o jeito que chamavam esses caras na época. Parece que o povo não tinha muito senso de estética no nome, sabe? Porque eles se auto-intitulavam perrepistas, cara. Como isso parece com, sabe, perrapado, entendeu? Tipo, nós somos um partido perrapado, cara. Não é assim que você quer ser lembrado, pô.
Não, mas é o que acontece. O nosso país, ele é um país muito rural, né? Até hoje, e hoje se tornou a nossa força, né? Essa força do campo brasileiro. Mas a ideia do Brasil como um Estados Unidos da América Latina começa nos anos 80. O Brasil se assumia muito como esse país meio, como eu falar, caipira, sabe? Na maneira de falar, no gesto, no sotaque, nas coisas.
Até os nossos intelectuais da época, eles retratavam muito o Brasil rural, né? Essa relação que tinha mais dentro do campo do que na cidade. Até a cidade ainda vivia meio assim, porque a principal fonte de renda da elite brasileira eram principalmente as fazendas, e mais ainda as fazendas de São Paulo e Minas Gerais. Era ali em São Paulo com as plantações de café, né? E Minas com as plantações de leite, ou será que era ao contrário?
Era os cafeicultores de São Paulo e os fazendeiros de Minas Gerais, aquilo que a gente vai chamar de República Café com Leite. Nossa, o nome é bom. Esse nome é bom. A história da República Café com Leite, não. Mas o nome...
Cara, mais uma coisa interessante sobre o partido lá, o Partido Republicano Paulista. Cara, esse negócio foi fundado ainda durante o Brasil Império como um partido anti-imperialista. Isso me fala um pouquinho sobre o Império Brasileiro, cara, que por mais que tivesse problemas, que foi durante esse período que você teve a escravidão, inclusive foi o governo que extinguiu a escravidão no Brasil também, né?
Sim.
É importante falar, mas a liberdade que existia naquela época pra você, inclusive, criar um partido que vai contra o regime que tá ditando as ordens ali naquele período. Interessante isso, né?
Totalmente interessante e é engraçado como funciona a nossa burguesia. Uma das grandes críticas que eu tenho ao Brasil até hoje, obviamente que não tem como você chegar e falar mal da burguesia em si, porque é quem produz, né? É quem vai trazer produção para o país, riqueza, obviamente. Mas existe um problema na burguesia brasileira, que vem desde a burguesia portuguesa, é que eles são muito ligados ao poder, né? A burguesia sempre teve poder nas revoluções burguesas, isso é fato. Só que a burguesia brasileira e a antiga burguesia portuguesa, eles são muito ligados ao poder estatal. Por que eu tô falando isso? Porque em Portugal você não teve revolução burguesa e no Brasil você não teve revolução burguesa. O que aconteceu no nosso país, a única revolução burguesa que nós tivemos, de fato, foi a tomada de poder, né, do exército apoiado pelos cafeicultores em 1890. Né? Que 1889, na verdade, mas 1890 você faz a República da Espada. E ali, em vez da burguesia fazer como se fez na Europa, como aconteceu na maioria dos países que se tornam democráticos depois, é você descentralizar o poder, né? Você toma o poder da monarquia e você vai descentralizar o poder. Já a nossa burguesia, ela dá o golpe junto com o exército e, em vez de descentralizar o poder, eles centralizam. Agora, em Minas Gerais e São Paulo.
Sim, sim, eram os estados que mais produziam na época, eram, bom, se for falar de São Paulo até hoje isso é verdade, é o país dentro do Brasil, né, cara, que o IDH deles é absurdo. Mas aí, mais uma coisa interessante sobre esse partido, a gente faz um link aqui com aquele nosso episódio, né, Escravidão no Brasil, que a gente falou muito da República, desculpa, não da República, a gente falou muito do fim do Império, né, e teve um personagem lá que a gente citou na outra, que foi o Luiz Gama, cara, que ele era membro desse partido, Partido Republicano Paulista, veja só.
Inclusive, vai sair o filme dele agora, né?
Eu fiquei sabendo.
Saiu, na verdade. Eu não sei como acessar, pessoal, não pesquisei. E isso é muito importante, porque quando a gente fala sobre a questão das figuras negras de grande relevância para abolição, e muitas vezes dentro do movimento negro se busca, e pessoal, tô falando, né, eu não acredito muito no lugar de fala, mas se fosse, né, eu tô falando bem no meu lugar de fala, né, descendente negro e índio aqui, e a gente busca muitas referências em figuras de poder no movimento negro, que na minha expressão não são figuras tão democráticas. E tá aí uma figura democrática que sai o filme, que é o Luiz Gama, que com certeza deve ser ótimo de assistir para uma reflexão histórica.
Sim, sim. Mas, gente, essas figuras históricas, por mais que elas tenham essa aura heróica quando eles fazem coisas boas, é importante a gente falar que eles são humanos também, tá?
Sim.
Todo humano tem um monte de falha aí, né? Porra, não, cara.
Sim, sim.
Inclusive, o Luiz Gama já soltou uma frase aí dentro de um tribunal que Deus... é só um pouquinho controverso, sabe? O cara falou bem assim, o escravo que mata o senhor, seja em que circunstância for, mata sempre em legítima defesa. Porque... cara, matar, né? É um pouquinho além da conta, vamos.
Ó, mas aí a gente entra numa treta cabulosa, né? Porque assim, se você parar pra pensar, a ideia de propriedade privada, naquela época, tava falando sobre vida, né? E é muito complexo, né? E você falar, ah, beleza, matar, eu concordo com você que matar em qualquer nível é algo muito complicado, né? Só que ao mesmo tempo o cara é proprietário da tua vida, velho, entendeu? Que é aquilo que, que os liberais clássicos, né? Lá, Locke, ele fala, irmão, sem papo, né?
Mas enfim, é só pra deixar esse parêntese aí que... Até todo herói tem lá seus percalços, suas partes mais polêmicas, né? Mas tá aí, Luiz Gama. Ele era do partido do presidente Washington Luiz, que tomou o golpe, meu amigo. E tomou o golpe e foi direto pros Estados Unidos, né?
Exatamente.
É o exército armado na rua, sem nenhum apelo popular, indo avisar para um ministro que você não tem mais o cargo e não se atreva a retomar.
Mas, Igor, vamos tentar falar então um pouquinho de como que estava a situação naquela época, né? Porque golpes não acontecem no vácuo, né? Não é porque tá tudo bem aqui, estamos todos sentados na nossa cadeira de balanço, pulindo a nossa calibre 12, né? E de repente alguém pensou, ó, por que não? Vamos dar um golpe na República? Por que não? Hoje é segunda, toda segunda a gente pode fazer isso.
É engraçado, né? Porque realmente... pode ser chamado de república. Quando você vê a ideia da política, né, do café com leite, é muito complicado. Porque, assim, existe sim república no sentido aristocrático, né? Mas quando a gente fala de oligarquia, exatamente porque era uma coisa muito fechada para as elites, que não tinha nenhum tipo de participação popular, mínima. Não tô falando nem de grande participação popular. Você não tinha mínima. Você tava ali sempre baseado naqueles que detinham o poder, uma vez um presidente de Minas Gerais, outra vez um presidente de São Paulo. E São Paulo, como sempre, né? Hoje em dia, infelizmente, você não vê tanta movimentação política assim em São Paulo, mas assim, São Paulo, como sempre, ele meio que toma as rédeas da história do Brasil, né? Isso é muito importante de se dizer. Ah, eu não entendi o que você tá querendo dizer. Vou resumir o Brasil pra você na era Vargas, antes da era Vargas e depois da era Vargas, né? Você tem Minas Gerais como o polo de agropecuária, né? Você tem São Paulo como polo da burguesia e o Rio de Janeiro como polo ali da monarquia. Monarquia foi pro pau, entendeu?
Nessa época, no caso, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, então era ali que existia a burocracia, né? O Estado estava lá.
Sim, inclusive até hoje é um dos lugares onde você tem mais funcionários públicos no país, mais do que no Distrito Federal. Exatamente porque você tem coisas que são muito vinculadas ao Estado no Rio de Janeiro. E São Paulo, ele tinha essa primazia de ser o centro da burguesia nacional. E por isso, dali você começa as movimentações para acabar com essa política do café com leite.
E ali, para entender melhor essa política de café com leite, é só vocês... sabe aquela frase, Igor? Follow the money?
Uhum.
Siga o dinheiro?
Sim.
É justamente isso, cara. É porque o dinheiro estava todo concentrado nesses dois estados. Você tinha, de um lado, lá grandes cafeicultores, do outro você tinha lá a galera do agronegócio, né? Apesar de que os dois são a mesma coisa, mas o Brasil, ele era muito dependente da exportação de café e por isso o café tinha toda essa importância. E você tinha esses dois polos aí que ficavam alternando no poder e, assim, é claro que você naquela época tinha o voto, mas o voto, cara, todo mundo já escutou aquele negócio de voto de cabresto, né? Eu tenho aqui a minha fazenda que tem não sei quantos funcionários e eu chego pra galera e falo, ó, seguinte, você vai votar pra esse cara aqui, e eu quero a prova. Você traz pra mim, ok? Beleza. Se você não trouxer, você já sabe, né? Tá despedido. Vai procurar em outro lugar. E era assim que as coisas funcionavam. Existia também muita coisa que era não mal vista, mas que era suspeita de fraude mesmo, entende? Já que os caras é que detinham o poder, digamos assim, eles que contavam e eles que faziam acontecer.
Vale lembrar que também já falamos disso mais ou menos através do livro de Graciliano Ramos, né? Eu falei certo o nome dele? Meu Deus, se eu errei aqui...
Falou,
ah, né? Tá, já ia falar, pode deixar. Mentira, ia falar pra tirar, brincadeira. Não ia falar nada. Que tenta relatar exatamente esse poder que você tinha ali dos grandes senhores, dos coronéis, sobre aqueles que moravam na sua residência. É muito parecido, pessoal, ao sistema feudalista, né? Como funciona o sistema feudalista na Idade Média, né? Que principalmente na Idade Média baixa, você tem, que não é o nosso caso, só estou falando que parece que são resquícios ainda do feudalismo brasileiro. Você tem os grandes senhores das terras e você tem pessoas que moram nas suas terras, né?
Sim.
Aqui, no caso, são os vassalos e os vassalos têm os camponeses que moram ali nas suas terras. E os camponeses, eles devem obediência ao vassalo. Não é tão diferente do que acontece nessa época no Brasil, né? Você tem uns grandes coronéis e ainda existe, tá? Em lugares mais distantes do nosso país.
Sim, e durante esse período, nós tivemos vários eventos que geraram uma instabilidade política muito grande no país. Um deles foi justamente causado pelo presidente Washington Luiz, porque você tinha aí essa alternância entre Minas e São Paulo, Minas e São Paulo, Minas e São Paulo. E ele era o presidente presidente de São Paulo. Logo, o acordo tácito, né, não escrito, é que o próximo presidente deveria ser de Minas. E aí, o que o presidente Washington Luiz faz? Não, eu acho que é melhor a gente colocar São Paulo de novo, né?
Exatamente.
Não, e foi justamente esse movimento dele que viabilizou a campanha do nosso querido golpista, olha só. Tem gente que gosta do cara, viu? Não é pouco não, gente.
Ah, mas só uma coisa pra você. Inclusive, eu faço aqui ao vivo mesmo, vamos tentar fazer pelo menos mais um programa de Vargas, sequenciando, porque falar da era Vargas é muito difícil. Porque tem coisas que Vargas faz que são boas, né? Eu vou dar um exemplo, né, nesse negócio, e quem vê falando assim, né, de maneira resumida, vai achar que eu gosto de Vargas. Eu não gosto de Vargas, entendeu? Só que tem coisas que ele vai proporcionar por causa, pelo menos no início ali do seu golpe. Se assim posso falar.
Ah, sim, eu falo. Uhum. Foi golpe mesmo. Uhum. Não foi revolução, foi golpe aquilo ali. Uhum. Mas, olha só, fora isso, essa atitude do Washington Luiz, né, que falou, não, acho que é vez de São Paulo de novo, isso fez com que Minas não apoiasse a candidatura do Paulista, e daí você viabiliza uma candidatura à parte, fora da panelinha, né, cara, que foi Vargas vindo pelo Rio Grande do Sul.
Exatamente, pode continuar.
Fora isso, antes, a gente teve também algumas revoltas tenentistas, né? Um negócio ali meio comunista, com um pezinho na Rússia. Mas eu não queria falar muito desse período, Igor, porque essas revoltas tenentistas, elas rendem um programa inteiro, né, cara?
Sim, sim. Mas se você for pegar, a gente acha que essa disputa militares versus comunistas começou por agora não, colega. Isso aí já vem desde a época de Vargas, né? Inclusive a intentona é um pouco mais depois, mas vamos deixar isso para outro programa.
Então, e fora isso, a gente teve o evento global que moldou aquela época, né? A crise de 29, cara. O crash da Bolsa de Nova York. Aquilo ali, meu amigo, o Brasil virou uma loucura naquela época por causa dessa crise.
Exatamente, porque o café não se vendia mais, né? Não da maneira que se vendia antes. E como toda crise, ela vai gerar mudanças a posteriori dela. Inclusive, se fala muito sobre isso hoje em dia, né? Coisa que não é estranho para quem é historiador. Mas o resultado sempre de uma crise, ele não vem na crise em si, mas vem depois dela naquilo que ela gera, né? Inclusive, nossa crise sanitária, nós não sabemos que vai gerar daqui a alguns anos, mas pode ter certeza, sempre tem algum resultado.
Exatamente. E no caso da crise de 29, no Brasil, pelo menos, veio a galope, né? Porque tudo quebrou em 29 e já veio um golpe em 1930, cara. Não demorou nada.
E que mudou todas as bases do Estado brasileiro, né?
Uhum, uhum. Ó, lá em 29 tava tendo eleição, né? E o Washington Luiz, como eu disse, ele ia colocar um substituto dele, e o substituto que deveria ser de Minas veio de São Paulo, o que não era o acordo tácito que ele...
Sim.
Que o café e o leite tinham, né?
Uhum.
Então veio o presidente Júlio Prestes, cara, que era o candidato de São Paulo. Ele tinha sido, inclusive, presidente de São Paulo. E eu não falei errado, gente, era presidente mesmo.
E era do Partido Liberal, né? Eu não vou lembrar o nome todo, mas o nome do partido dele era não sei o que, Liberal.
Era aquele ANL, eu acho, era... Eu também não vou lembrar
o nome. Não vou lembrar o nome agora.
Eu acho que era, não tenho certeza. Vocês podem dar uma conferida aí e depois manda um comentário pra gente pra ver se era isso mesmo.
É o exército armado na rua, sem nenhum apelo popular, indo avisar para um ministro que você não tem mais o cargo e não se atreva a retomar.
Pois bem, a gente teve isso, e aí, cara, houve uma acusação do Vargas de fraude eleitoral. Olha aí, é um tema, né, recorrente até hoje.
Sim, exatamente. E não só a fraude, né, também houve a morte do vice dele.
Cara, isso daí foi o estopim, né? Porque, assim, teve as eleições, o Júlio Prestes ganhou, e já tava tudo certo pra ele assumir. Só que aí... Teve essas acusações de fraude eleitoral, mas assim, eu acho difícil o golpe ter sido validado por causa da fraude eleitoral, Igor. Eu justifico minha resposta. Cara, o Vargas, ele teve quase 100% de votos lá no Rio Grande do Sul. Então, assim, quando você tem quase 100% de votos em um lugar, cara, eu já fico meio desconfiado, sacou? Tipo, como?
Eu acho que o que validou mesmo foi a morte do vice dele. né? Porque os militares ali, eles se arrevesceram depois disso, e com apoio militar, colega, entendeu? Aí já era, né? A força da arma ganha de qualquer outra coisa. E vale lembrar que no final do comando do governo da era Vargas, né? De modo geral, no último governo dele, quem tira ele também são os militares. Pra você, né? Foram os militares que colocam no poder e depois são os militares que tiram.
É, exatamente. Mas ali, durante esse período, né? Como você falou, acho que foi... Como é que era o nome? Era João Pessoa, o vice dele?
É, João Pessoa. Eu tenho que dar uma olhada aqui, porque senão eu esqueci totalmente.
Não, mas eu acho que sim, acho que era João Pessoa. Agora, uma coisa interessante, cara, é que ele morreu por disputas internas. Ele era presidente da Paraíba, entendeu? E você sabe que na Paraíba tudo se resolve com a peixeira, né?
Sim, porque ele tinha problema com algum dos coronéis ali, né? Principalmente nas questões de comércio. E já existia uma rusga entre ele e esses coronéis. E, salvo engano, houve algum relato de uma intriga entre ele e outro coronel. E outro coronel foi lá e fez o quê? Passou-lhe a peixeira.
É, e cara, parece que essa época aí do Brasil era marcado pela fofoca, né? Porque, enquanto eu tava fazendo pesquisa aqui, teve várias brigas entre... Principalmente a galera do exército, que começava com uma fofoca, entendeu? Alguém escrevia uma carta, dizia que outro cara tinha escrito, entregava pra um terceiro fulano e o terceiro ficava putaço, entendeu? Ia lá caçar a briga, cara.
A grande questão do Brasil é porque como você interrompeu um processo que vinha do Império, você criou vários problemas na formação brasileira, né? Porque o Império já tinha os seus problemas em si, né? Depois que teve a desconexão com Portugal, mas mesmo assim você tinha uma certa tradição de gerenciamento português no Brasil. Quando você, que agora já não era mais português, mas sim o Império Brasileiro. Mas quando você houve essa ruptura, eu penso, cara, que essas tomadas de poder, elas são nada mais que uma disputa, porque você tirou a base de autoridade, e se você não tem uma base de autoridade, agora você vai ter uma disputa pelo poder. E eu acho que essas disputas de poder, elas começam desde 1889, e elas só vão acabar após o período militar de 1964.
Eu não sei se acabou ainda não, Igor. Porque isso que você falou é muito importante, né? A legitimidade do poder. Naquela época, todos, inclusive no imaginário popular, viam o imperador como legítimo líder, né? O cara que tá ali na frente e que você olha pra ele e você fala, não, é esse cara aí que manda no Brasil. E o Brasil, ele não tinha uma formação bélica.
Uhum.
E é muito estranho quando você pega um país pacífico como o Brasil, que comprou a própria independência, né? E coloca os militares na frente dele, cara. Porque essa não é o berço brasileiro, entende? O povo brasileiro não se vê naquilo dali. E eu acho que até hoje existe essa guerra pra você pegar o imaginário popular e conseguir definir quem é o real mandatário do Brasil, entendeu? Eu tô falando isso de uma forma mais simbólica.
Não, mas você tá certo, é isso mesmo. No imaginário popular, você não tem. Isso é um grande problema que nós temos, né? Eu tô terminando meu curso de história, fazendo formação em história, já tenho uma especialização em filosofia, agora tô terminando história e vou trabalhar como professor de história quando tiver oportunidade. E eu acho que esse é um dos grandes problemas do professor de história, né? Como você consegue resgatar essas questões dentro de sala de aula? Porque o brasileiro, ele tem um desconhecimento da história, e além de ter um desconhecimento da sua própria história, ele tem um pouco de nojinho da própria história. Eu não sei se você já percebeu isso. E a gente já falamos isso aqui várias vezes, quando a gente falou sobre a descoberta do nosso país. A gente até brincou, você falando sobre descoberta, e eu falando que já era um plano, mais ou menos, ali de Portugal. Independente de qualquer coisa, existem histórias belas no nosso país, né? A vida ela tem sofrimento, a história de um país sempre tem sofrimento, é normal, mas não é a vida toda, o tempo todo sofrendo. Existe coisa bonita, entendeu? Existe literatura, poesia, cultura, sexualidade, música, religiosidade, todas as coisas fazem parte de um povo. E existe um problema no nosso país que a gente não tem um apego à história, né? E eu... Obviamente que se tiver algum acadêmico, como falar assim, decolonial escutando, ele vai ficar puto comigo e eu caguei, entendeu?
Nossa, é isso aí.
Porque é o cara que não gosta dessas grandes literaturas e de interpretações históricas muito extensas. Mas eu acho que nosso problema com a democracia brasileira começa e se estende com essa ruptura com o Império.
Eu também concordo com isso e eu acho que isso gera um problema, cara, que nos faltam heróis, né? Porque, por exemplo, um dos heróis que a gente tem é o quê? Tiradentes, que foi lá da Inconfidência Mineira, só que, cara, não sei, o bicho era um bode de escape, né? Ele nem foi herói de verdade.
É, mais ou menos, né? Porque qualquer um que lute contra o imposto, pra mim, é um pouco herói. Mas eu falo assim, você até tem, mas é porque no Brasil a gente tem essa questão de pegar os pequenos traços de personalidade daquelas pessoas que representaram alguma coisa histórica e tirar. É que nem o pessoal... Uma das coisas que eu acho mais... As maiores bobagens que se faz em alguns cursos de sociologia e história é pegar aquela pintura do quadro de Independência, porque eles fazem aquele quadro, nossa, Independência ou Morte. E o pessoal fala, gente, não foi isso aqui, né? Eu, cara, deixa o pessoal imaginar que foi, irmão! Qual é a tua? Entendeu?
A gente precisa disso.
Tá tirando a felicidade de quem, velho? Não, mas você já pensou pra quê essa informação? Muda alguma coisa? Não muda. Obviamente, aí que eu falo sobre esses teóricos decoloniais, pra quem tá escutando que é decolonial, é aquele que não aceita literatura estrangeira e só aceita literatura latino-americana. Aí eles vão falar o seguinte, não, é porque a pintura é europeia. Caralho, velho! A gente é o governo português? Desculpa. Você queria o quê? Entendeu?
A gente fizesse... Não, vai ser indiano, pô.
Queria que a gente fizesse pintura rupestre, cacete. O que você queria que eu fizesse? Entendeu? Então, tipo assim, é porque eu discordo muito dessa galera, né? Então, eu acho que, tem que ter um trabalho de reconstrução da imagem do Brasil como cultura, etc e tal.
Uhum. Sim, é importante. E olha só, assim como os militares tomaram o poder ali de Dom Pedro II, né? Que a gente falou no nosso episódio, que nós falamos sobre a escravidão, né? O fim do Império. Aqui, Vargas fez a mesma coisa. Ele marchou com o exército vindo do Sul, os brothers dele vieram com o exército vindo do norte e eles se juntaram lá no Rio de Janeiro, que era a capital, e simplesmente formaram um governo ali, repartiram o negócio, falaram pro Washington Luiz entregar o cargo, né? Falaram, tá bom, já só fala aí que não é mais presidente, vai ficar tudo bem. E o cara falou, pois eu não saio daqui de jeito nenhum. Ou vocês me prendem ou me matam, porque eu não vou sair. E aí você precisa de um pouquinho de bolas pra falar esse tipo de coisa com um exército na tua porta, né? Vamos concordar com isso, pelo menos? Dá pelo menos essa pro Washington Luiz?
Exato.
E aí a gente tinha também ali o Júlio Prestes, né, cara? Que o cara tinha sido eleito, tava lá todo pimpão achando que ia assumir a presidência. E aí, de repente, chegou o exército e o cara só falou, ó, eu vou lá, vou pra França. E foi.
Errado não tava, eu também iria, né?
Mas, cara, é difícil, né? Chegou o exército lá... Né? Vou falar que não, pode cortar minha cabeça, eu vou ficar aqui.
E aí você tem agora Vargas no poder.
É, exato. Ah, mas uma coisa interessante que eu peguei na minha pesquisa é que o Washington Luiz ele foi preso no Forte Copacabana. E esse forte é importante porque uma das revoltas tenentistas foi justamente lá, cara. E é uma história interessante até, morreu um monte de gente.
Mas uma das coisas interessantes que Vargas vai fazer... já ali perto do início do seu governo, pra começar, que também é uma demanda de São Paulo, né? Você sabe que eu não lembro se... Eu não vou passar a informação errada aqui agora, né? Então é aquele tipo de informação depois vocês confiram. Eu não lembro se foi Minas Gerais e o Rio de Janeiro que atacam São Paulo, né? Porque São Paulo, ele tava pedindo uma nova constituição e logo lhes foi dado depois uma constituição nacional. Mas assim, uma das grandes coisas que Vargas vai fazer é acabar com a oligarquia, né? Que realmente isso aí foi totalmente necessário pro nosso país. Aí alguém vai virar assim, ah, Igor, mas se fosse... você tá falando que Vargas fez isso, foi legal, mas se fosse qualquer outro no lugar dele, faria. Não, colega, não é assim que funcionam as coisas, né? Não é como se todos os povos, se todo homo sapiens que viveu até hoje, vivesse até hoje, ele estaria na mesma situação que a sociedade ocidental está, não é assim, né? Alguém teve que descobrir...
Essa visão é totalmente grupista, né? Como se não existisse identidade, não existisse nada, é só o grupo.
Exatamente.
Então qualquer um que entrasse ali faria a mesma coisa.
Exatamente, né? alguém descobriu fogo e foi mudando, entendeu? E a gente começou a construir coisas a partir daquilo que os outros construíram. Por isso que ser conservador, e eu falo conservador no sentido clássico, britânico da palavra, é você respeitar um pouco aqueles que vieram no passado. No sentido que, a partir dessa burocratização da máquina estatal, foi quase um trampolim para o nosso país crescer, né? Obviamente que não é o ideal, tudo que foi feito, né? Obviamente que não é o ideal, porque ainda mais quem defende o liberalismo, nós vamos entender que nosso país, ele é um país totalmente estatista desde de 1989 e vai caminhando para uma liberalização do Estado a passos bem devagares, né?
Tropeçando.
Bem tartaruga, mas tá indo.
O dia chega.
É o exército armado na rua, sem nenhum apelo popular, indo avisar para um ministro que você não tem mais o cargo e não se atreva a retomar.
A burocratização foi essencial e, querendo ou não, independente do que Vargas vai fazer depois, isso aí leva o nome de Vargas.
Inclusive, o Vargas, o primeiro ato dele é justamente revogar a Constituição e dissolver eu não sei se era Senado, bom, enfim, os poderes da República, né? Que a gente chama hoje de República Velha.
Uhum.
O cara simplesmente dissolveu tudo, porque, honestamente, cara, se você pensar num golpe, não existe outra forma de você agir. Se você tá chegando ao poder e você tá chegando através de um chute na bunda do presidente, cara, você vai ter que dissolver tudo. Não tem outra forma de ficar no meio termo, entendeu? Não, eu vou tirar só o cara e daí eu vou dar um jeito aqui. Não, cara, porque você vai ter um monte de inimigo político ali dentro também, entende? Então, se é pra ser ditador, tem que ser mesmo.
Porque isso aí não tem pra onde correr. Nesse sentido, ele só conseguiu fazer essas coisas porque ele tinha um apoio militar, né, nessa época. Porque se ele não tivesse, ele não teria conseguido. Isso foi muito importante, cara, porque o Brasil tinha dono, né? É essa a grande questão, né? Quem eram os donos do Brasil? Os cafeicultores, fazendeiros, né? Os coronéis. Então, a partir disso, você começa a se entender a máquina estatal como realmente uma república, né?
Uhum.
Porque aí você vai criar o concurso público, e o concurso público é importante, né, dentro da nossa história, né? Você não precisa gostar de funcionário público, mas a ideia de concurso público é que não tem nenhum coronel te mandando, entendeu? Você faz lá sua provinha, passa na sua provinha, e você pode agir com autonomia. Essa é a ideia do funcionário público que trabalha com autonomia. Porque antigamente quem mandava eram os coronéis, os agricultores, qualquer pessoa que chegar lá, ó, coloca o cara aí. E você começa a burocratizar e tornar a máquina do Estado impessoal.
É porque quando você tem uma oligarquia como era brasileira, o que acontece é que você vira uma república de lobistas, né? Porque os políticos que vão ascender ao poder são somente os lobistas que vão fazer a máquina estatal trabalhar para quem os elegeu, que são os oligarcas, os grandes fazendeiros. Então, o Brasil ficava... É como você falou, é dono mesmo. O cara falava, não, a gente vai andar nessa direção aqui, porque é nessa direção que meus negócios estão andando. E ponto final.
Exatamente. E vota em quem eu quero que você vote, e por aí vai. Por isso que foi tão necessário você falar assim, não, cara, peraí, temos que separar aqui agora as relações pessoais do Estado, né? O Estado, ele tem que trabalhar como órgão impessoal.
Eu tenho uma forma de definir esse impasse que a gente tá aqui, Igor, com o Vargas, que é o seguinte. Talvez você concorde comigo. Até um relógio quebrado acerta duas vezes por dia.
Não, porque Vargas, ele até fez alguma coisa interessante nessa questão, mas ele fez muita merda lá na frente. Vargas é engraçado, porque você tem gente de todos os espectros políticos que gostam, né? E de todos os também que odeiam, né? Frontalmente. Porque você vai ver que na história dele, ele puxa pra um lado, depois puxa pro outro. Ele fala que vai fazer... Ele que vai implantar o trabalhismo brasileiro, né? E ao mesmo tempo ele fala que não queria luta de classes. Então, tipo assim, você vai ver que o cara, ele é meio doidão. E por isso que ele é chamado de pai dos pobres e mãe dos ricos, né?
Agora, algumas coisas interessantes sobre o governo dele. Você teve três ministros da era Vargas, do regime Vargas, né? Que se tornaram presidentes. E você teve também três tenentes do regime Vargas que se tornaram presidentes. Agora, Igor, eu acho que você não vai adivinhar qual foi o primeiro dele, não, cara.
Não, pode ir. Não vou mesmo.
É muito absurdo. Castelo Branco, cara, o primeiro presidente do regime militar brasileiro, né? Ele foi tenente durante o regime Vargas. Inclusive, Médici e Geisel também, cara. Olha só, parece que as coisas começam a se ligar, né?
Mas é uma coisa que eu sempre falo, né? O pessoal fala assim, ah, mas 1964 foi o golpe. Não, pra começar que não foi em 64, né? Isso é uma interpretação minha, foi em 66. Porque em 64 você teve participação do parlamento e participação da sociedade civil, né? Então como você vai falar que é golpe, pô, tá de sacanagem. Com a minha cara, você tem a sociedade civil e você tem o parlamento tirando. Não, mas eu tô errado. Você tem a sociedade civil, que é o povo, e o parlamento, que é a sociedade representada, tirando o Jânio Quadros. Perceba, não sou a favor do período militar, não é isso que eu tô falando, mas falando assim, aquela primeira movimentação foi legítima. E eu sou democrata, entendeu? É, mesmo que eu não concorde com o negócio, se a maioria quer, ó, então vai, mano. Mesmo que for pro penhasco, vai, se dane, eu não vou. Vai, entendeu? Agora o que acontece? Em 66 foi quando ele falou que não ia ter eleições, né?
Aí é que veio o problema.
O pessoal fala que 64 foi um golpe puramente anticomunista. Não foi, cara. Não foi, tá? É que nem eu falo, essas tensões entre partidos militantes de esquerda, entre a burguesia, entre militares, entre liberais, eles já estavam eclodindo já na era de Vargas, cara. Pra mim, é. Vargas, ele deu uma pause, um pause na história, e depois de Vargas e Juscelino Kubitschek, você sabe quando você tira, você dá o pause e depois você tira do pause? Então, deu um pause em Vargas, depois de Kubitschek, tirou do pause. Aí volta tudo de novo.
Inclusive, uma das tensões que existiam um pouco antes do Vargas, né, com esse negócio dos cientistas que eu falei que dá um episódio inteiro, foi a coluna Prestes, né, cara? E Carlos Prestes, ele virou presidente do Partido Comunista do Brasil quando ele voltou pra cá, entende? Então, assim, as coisas estavam acontecendo tudo ali. A gente que talvez nunca tenha feito a ligação enquanto tava no colégio, né? Eu, pelo menos, não fiz.
Não, a parte dessas coisas a gente faz depois mesmo, né?
Ó, então, teve isso daí, né? Você também teve três outros presidentes que eram ministros do Vargas, que foram João Goulart, Dutra e o Tancredo Neves. Inclusive, a dinastia Neves tá aí até hoje, né? Não largaram o osso.
Sim, sim.
Pois bem, ele assumiu o poder, né? Só que, cara, é incrível como esse negócio de golpe nunca dá certo. Um troço assim que as pessoas continuam tentando, mas, cara, não vai pra frente. Porque em 1932, teve justamente essa revolta que você tava falando aí, Igor, que foi São Paulo, que se sentiu traído, né? Porque quando Vargas tomou o poder, ele falou a mesma coisa que os militares em 64, né? Ele falou assim, olha, gente, vamos tomar o poder aqui agora, porque teve fraude nas eleições, deu errado e o meu vice morreu. Então, eu vou tomar aqui, vai ser um governo provisório e logo em seguida teremos eleições. Essa foi a promessa. Só que o Vargas, ele começou a dar aquele migué, sabe qual é? Não, é que agora não tá bom, amanhã vai chover e aí não é bom ter eleição durante a chuva. Cê tá entendendo aí como é que foi, Igor? E ele foi arrastando a coisa, cara. Quando chegou em 32, o estado de São Paulo falou, já basta, né? A gente vai ter eleição nem que seja na marra. E os caras começaram a insurreição mesmo, entende? Reuniram o exército, inclusive esse foi o último grande conflito que teve em território brasileiro, né? Em 32. E eles começaram a revolta lá, cara. Reuniram grana, reuniram a população bancou o exército e eles caíram na porrada com o governo federal, que era o governo do Rio de Janeiro, né? O problema é que Minas Gerais e o Rio Grande do Sul traíram o movimento, velho. Os caras falaram que ia apoiar e São Paulo acabou lutando sozinho, sacou?
E tomou sova.
Pô, cara, mineiros, galera do Rio Grande do Sul, vocês vacilaram com São Paulo aí.
Mas só uma coisa pra você, isso foi muito importante, a atitude de São Paulo, porque mesmo depois de tudo que aconteceu, Vargas vai lá e monta a Constituinte, né? Ele vai e faz uma nova Constituição.
Exatamente, isso eu achei legal, porque foi vamos colocar assim, uma derrota vitoriosa, né? Porque apesar de São Paulo ter perdido, eles conseguiram forçar Vargas, em 1933, ter uma eleição estadual, e em 1934, fazer uma Assembleia Constituinte, que era o que Vargas estava postergando desde 1930, quando ele tomou o poder. E aí, você tem a continuação da história, né? Que é o período que fica mais complicado, porque logo em seguida, em 1935, houveram vários movimentos comunistas que tentaram dar o golpe no Vargas, né? Eu tô te falando, cara, a história brasileira, depois da queda do Império, foi só um golpe depois do outro.
É por isso que eu falei, a gente só tem democracia há uns 50 anos. E 50 anos, a gente colocando bem forçado, né? Porque é, se você vai entender pós-constituinte, é dos anos 90, cara. Né? Então é algo bem complicado. O brasileiro ainda não se acostumou a lidar com democracia. Quando a gente vai falar sobre votar aqui, né, você tem que realmente escolher bem o candidato, você tem que olhar as propostas. Tem gente que fica brava, ah, tá colocando a culpa na população e não colocando a culpa naqueles que estão no poder. Caraca, mano, escuta, bicho. A gente tem pouco tempo de democracia. A galera, o pessoal não entende que existem alguns valores históricos que eles não vêm de pronto. Né? Você não nasce, pum, né? São coisas que são construídas. Seu pai entendeu, seu avô entendeu, seu avô passou pro seu pai entendeu, seu pai passa pra você. São valores que são não vai sair não. Que são valores que constroem a sociedade.
Que são transgeracionais.
Então não adianta você achar que simplesmente toda a sociedade vai entender como se faz a parada do dia pra noite. A nossa democracia é muito nova. Ah, Igor, você está falando que não houve nada de bom na política brasileira. Não, cara. Vargas fez coisas boas. Juscelino Kubitschek fez muitas coisas boas. A ditadura militar fez coisas boas. E os outros governos a posteriori também fizeram coisas boas. Mas o que eu estou falando é que houve uma interrupção histórica no Brasil. E isso aí há de concordar. Não adianta você só pensar na questão econômica e você deixar de lado toda a questão histórica e cultural. Porque aí dá o problema que a gente tem hoje. Temos uma democracia e, na minha visão, né, no Brasil, nenhum dos grandes polos sabe lidar com a democracia. E eu não estou falando só de governo político, não. Eu falo de instituições e tudo, né? Existe uma grande confusão no Brasil generalizada, porque historicamente não somos acostumados com a democracia. O Brasil é o lugar da carteirada. Esse é um grande problema, né? Nosso país é um lugar da carteirada. Aí a pessoa chegar e falar assim: não, aqui, ó, tem o poder, aqui, ó, pá, joga a carteira na sua frente e pronto.
Agora, eu fico imaginando a frustração de São Paulo, cara, porque eles tiveram essa porradaria toda em 32, né, pra conseguir a nova Constituição, e essa Constituição durou só 3 anos, cara, porque em 37 já teve golpe de novo com o Vargas tomando poder de vez.
Meu Deus. Será que ele faz todo o período ou encerramos aqui pra deixar nosso ouvinte com gostinho e depois fazer um outro episódio? Porque você sabe que existem Vargas, né?
Não.
É essa a grande questão. Existe o Vargas de um jeito, o Vargas depois do golpe, e o Vargas depois, né, quando ele é eleito novamente.
Não, beleza. Eu também acho que a gente deve parar por aqui, porque esse episódio vai ficar muito longo e a gente tem muita coisa pra falar ainda, mas eu posso deixar só um gancho aí pra galera.
Fique à vontade.
Cara, em primeiro lugar, o tal do Carlos Prestes lá, que eu te falei que fez aquela coluna Prestes lá e depois foi pra Rússia e voltou pra cá pra fundar o Partido Comunista, sabe esse cara?
Sim, sim.
Na tomada do poder em 1930, o Getúlio Vargas chamou ele pra compor o governo. Mas, logo em seguida, cara, depois que teve essa briga aí com os comunistas, o Vargas já tava querendo ele dar pau em todo mundo, botar todo mundo pra correr. Então, vai entender esse governo.
Exatamente, cara. E vamos falar que Carlos Prestes, ele deixou vários e vários filhos órfãos aí no Brasil, né?
Então, gente, ó, nesse tom aí, vocês já se preparem aí pro próximo episódio, que essa história não acaba por aqui, não. Só aguarde e confie que vai ter mais. E chegamos ao fim de mais um Sem Gravidade Podcast, pesado nas ideias e leve nas palavras. Se você gostou desse programa, nos dê uma boa avaliação lá no iTunes, no Spotify ou onde quer que você nos ouça. Nos siga também lá no Twitter, tem o @leosemgravidade e o @semgravidade_pc. Estamos também no Instagram, você pode nos encontrar no @profigorph e no @leosemgravidade. Estamos também no Facebook, no facebook.com/semgravidadepodcast. Estamos no YouTube, é só procurar por Sem Gravidade Podcast. Se tiver uma sugestão, elogio ou crítica, pode mandar também um e-mail pra gente lá no semgravidadepodcast@gmail.com. Isso é tudo por hoje, pessoal, e nos vemos na próxima semana.